Leopoldo Nashbin, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 11 de
junho de 1988. Os capítulos, eu, capaz da demonstração, essa que vem através de um longo período de estudo e reflexão. O próprio conceito de mundo inteiro é uma abstração, mas uma abstração que é possível transmitir às crianças. Mas outras abstrações, como o conduto vazio, certas coisas mais complicadas sobre os conjuntos, eu acho que não devem ser ensinadas às crianças.
Na época, as pessoas que não concordavam com essa reforma de introduzir períodos conjuntos cedo, isso era debatido?
É, isso foi muito debatido, claro.
Então havia críticas a... na época?
Havia. A minha crítica na época, mas isso foi muito debatido e muitas pessoas se manifestaram a favor, foram escritos vários livros que tiveram sucesso sobre direitos conjuntos, mas muita gente se manifestou contra, e eu, apesar de ser um professor em matemática, sou contra a produção de excessivamente abstratas em nível elementar.
E aqui no Brasil, outras pessoas também se manifestaram?
Também, né? Não sei exatamente qual é a tendência atual, porque apesar, não obstante o meu interesse por educação matemática, eu nunca ensinei matemática em nível elementar. De modo que eu não sei exatamente como é que está sendo feito atualmente, mas eu espero que essa excessiva abstração tenha sido banida.
O que, que o senhor acha que as pessoas começaram a recuar depois? O senhor falou que houve um ascenso e depois um recuo, né?
É, porque começaram a surgir dificuldades. As crianças não aprendiam na escola. Os pais começaram a se preocupar, né? Os próprios pais não podiam ensinar as crianças porque não haviam aprendido a matemática moderna naquele estilo. Então começou a haver um movimento por parte dos pais e de educadores se justificava ou não a introdução dessa modernização. E as críticas que surgiram foram levando muitos educadores à ideia de que essa abstração excessiva era contraindicada, que é a minha opinião.
Aqui no Brasil, o senhor participava de reuniões também, fora essas reuniões internacionais?
Eu participei de algumas reuniões. No Rio de Janeiro, em Campinas, em São Paulo.
O senhor tinha contato na época com o grupo do GM em São Paulo?
Tinha.
E esse grupo foi um grupo que realmente se engajou nessa ideia da matemática moderna.
Tinha contato. Tinha exprimido nas opiniões que tinha contato. Mas, como eu disse, eu não sou um especialista em educação matemática. Eu sou um professor de matemática que, sob a influência do Stone, o interesse natural que eu tenho, eu terminei me envolvendo nessas questões de educação matemática.
E além de participar da CAEM, que outro desenvolvimento que o senhor teve a nível de educação na comunidade?
Muita coisa.
O senhor estava mais envolvido com o ensino superior e a pesquisa na temática. O senhor estava na época no INPA, não?
Bom, eu fui um dos fundadores do INPA, uma das pessoas que surgiu em 1952 e trabalhei no INPA até 71. Em 71 eu resolvi deixar o INPA e passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual eu trabalhei até 1972. E atualmente eu estou no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é um órgão do Conselho Nacional de Pesquisas, a nova INPA.
E o senhor acha que no INPA havia outras pessoas preocupadas com a educação matemática?
Havia. Havia um pequeno grupo. Havia algumas conferências naquela época sobre educação matemática, nos próprios Brasileiros de Matemática. Realizado em Posto de Caldas, mas havia outras pessoas que também interessavam em matemática, na língua, Marcuti. Você teve algum contato com algumas pessoas lá no Rio de Janeiro?
Não, não. Eu só conversei com pessoas de São Paulo, não é pessoa.
Aqui no Rio, a única pessoa que eu conheci, teve contato foi a Maria Laura.
É, e conversei rapidamente com ela, talvez eu consiga falar com ela já tarde, a gente conversou lá no meio do congresso.
Lá na reunião, né, tudo muito fácil de mandar para...
É, e ele terminando uma palestra, começando outra, então só marquei o
cuidado.
Não, porque... Eu, conversando com pessoas do GEM, algumas pessoas me colocaram que, na época, a maioria dos matemáticos não chegaram a se envolver com o movimento. É, então, inclusive, eles que achavam que os matemáticos universitários não concordavam com o movimento da matemática moderna. O senhor acha que havia isso entre as pessoas do INPA?
As pessoas do
INPA? Do INPA.
Não sei.
Isso não era um assunto
cotidiano? Não. Há poucas pessoas limpas se interessavam por educação matemática. Eu não sei se eu tenho uma conferência, eu tenho uma conferência com ele. Eu fiz um lugar, agora, sem dar tempo.
Só o senhor sente.
Não estou muito sentado. Até o outro, mas no momento não estou achando.
Que bom.
Quer dizer, essa aqui, para comentar bem, né? Essa aqui foi numa reunião, no Centro da Matemática que eu fiz em Campinas.
Uhum.
Uma reunião da CIAM.
Com professores.
É.
As pessoas que participavam dos encontros da CIAM eram professores universitários ou havia também professores do ensino secundário?
Não, professores. Mas, sobretudo, muitos professores de ensino secundário, a grande maioria é professores de ensino secundário. A maioria é professores de ensino secundário. E uma certa parte de professores de ensino universitário interessados por educação matemática, mas a maioria dos participantes eram professores de ensino
secundário.
Essa é a minha impressão.
Eu acho que seria isso. eu tinha como perguntar se você me lembra mais alguma coisa. Ah, em termos de América Latina, observando os relatos dos congressos, o senhor avalia que a situação era mais ou menos semelhante em termos da América Latina, as preocupações.
Não, eu acho que havia diferenças. Havia certamente diferenças. As condições dos países da América Latina são diferentes. Naturalmente, na minha recordação, a Argentina e o Brasil eram os países, e o México, a Argentina, o Brasil e o Uruguai, foram os países que tinham mais destaque nas reuniões e que você foi entrar em melhores condições. Os outros países tinham problemas típicos de um subdesenvolvimento maior ainda do que o nosso.
Países muito pobres.
Muito pobres, culturalmente, financeiramente, etc. De modo que havia muitas diferenças.
Se eu perguntar algo, o senhor foi fundador do IPA?
Não, eu não fui o fundador.
Sim, não. Um dos fundadores.
Os fundadores, os idealizadores e fundadores.
Como é que foi fundado o IPA?
É o seguinte, em 1949, quando eu estava na Universidade de Chicago, passei 2 anos lá, de 48 a 50, César Lattes passou por lá para fazer uma conferência e me falou da ideia de criar os o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele me convocou e me convidou para ser um dos membros fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Eu aceitei, eu sou um dos membros fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Quando eu voltei ao Brasil em 1950, então eu voltei para trabalhar no CBP, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Em 1951, foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas. E o primeiro diretor do setor de pesquisas matemáticas do CNPq foi o professor Cândido Lima da Silva Dias, da Universidade de São Paulo. E o Cândido vinha a sede do CNPq naquela época, era no Rio de Janeiro, não em Brasília. E o Cândido vinha ao Rio com frequência e ia. Nós éramos muito amigos e conversávamos sobre a necessidade de fazer na matemática algo parecido com o CDPF. Porque naquela ocasião, a razão de ser da criação do CBPF foi que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, naquela ocasião, que chamava-se Universidade do Brasil, não apresentava condições favoráveis ao desenvolvimento da pós-graduação em física. Então, daí a ideia de criar fora da universidade um instituto que promovesse o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa em física para se fazer em física, o que não se conseguia fazer na Universidade naquela planilha, na Universidade do Brasil.
Por que, que o senhor acha que o senhor não conseguiu fazer na Universidade?
Porque o meu espírito era muito primário, não havia interesse em desenvolver o ensino e a pesquisa na universidade, e também era uma universidade no mundo. Talvez não tivesse recurso adequado para isso. Mas o fato é que surgiu o CBPF e o Cândido vindo ao Rio, conversava muito comigo sobreviver e fazermos na matemática algo parecido. Então nós dois vamos conversar com o Jorge da Costa Ribeiro, que é o chefe do CANIN na ocasião, que é o diretor científico do CNPq, muito amigo do CANIN e meu, e o Costa Ribeiro era contra a ideia de se criar o CBBF que já existia, e era contra a ideia de se criar o INPA, que ele achava, com uma certa razão, que o que se fazia no CBBF e no INPA devia ser feito na universidade. Mas, por outro lado, Arthur Moses, que era o presidente da Academia Brasileira de Ciências, achou que compreendia que se podia fazer na universidade esse trabalho que se fazia no CBPF, que se propunha fazer no INPA, e ele apoiou a ideia de criar um instituto em matemática parecido com o CBPF. Na ocasião, o presidente do CNPq, que era o presidente Alberto Rosa Silva, almirante Alberto Rosa Silva, muito inteligente, e ele terminou aprovando a ideia de se criar o Inventor Único, que foi criado na ocasião. Algumas pessoas me acharam que eu devia ser diretor do INPA. Mas eu, na realidade, não queria. Eu era muito jovem ainda. O INPA foi criado em 1952. Eu tinha 30 anos. E eu estava interessado em progredir como matemático. Eu gostava de me indicar um cargo administrativo, de modo que eu não aceitei a ideia de ser diretor do INPA, embora tenha me dedicado durante muitos anos a organizar os cursos, a biblioteca, etc. Mas que me surgiu.
O INPA recebeu o
então, do CNPq. Não, o INPA era um órgão do CNPq. O CBPF foi criado por uma sociedade civil. Até que em 1976, como o CBPF lutava com dificuldades financeiras extraordinárias, quando o CBPF surgiu, os salários eram excelentes, as condições eram favoráveis. Mas depois os salários começaram a ficar baixos, o CBPF começou a lutar com dificuldade para sobreviver como uma sociedade civil. Então, em 1976, foi feito um movimento junto ao Geisel, e o Geisel determinou que o CBPF fosse incorporado como órgão do CNPq. O CBPF passou, desde então, a ser um órgão governamental, mas o INPA foi criado desde 1952 por um órgão do CNPq.
E havia um reconhecimento da parte do governo da necessidade de estimular a pesquisa em matemática?
É, exatamente. Com a criação do CNPq, começou um movimento grande dentro do governo, no sentido de que era importante promover a melhoria do ensino universitário da matemática, da pós-graduação e da pesquisa. Isso, naturalmente, foi continuado depois e complementado de outra forma através da CAPES. Eles têm algo em comum, mas são entidades diferentes. Algumas pessoas acham que
é desnecessário, às vezes, tanto a CAPES, ao mesmo tempo a CAPES, e o CNPq, eu pessoalmente sou favorável, porque a máquina da CAPES e a Câmara do CNPq não são idênticas, embora coincido em parte, por exemplo, tanto a CAPES como o CNPq dão bolsas para a pós-graduação no país e ou no estrangeiro. Eu pessoalmente acho que é bom haver mais de uma entidade tendo coisas em comum, porque às vezes uma não funciona bem, a outra funciona melhor, às vezes por questões pessoais, que é muito comum, existe em todos os países, o professor não consegue auxílio de uma entidade, consegue na outra. Eu pessoalmente sou favorável a que exista o CNPq e a CAPES. Eu acho que é salutar, embora as duas entidades tenham algo em comum, elas têm finalidades diferentes.
O CNPq foi fundado
em 1951.
Ah, então o INPA foi fundado
depois. Depois.
E o senhor acha que havia um reconhecimento do governo porque havia a ideia de que pesquisa em matemática poderia ser um fator de desenvolvimento econômico?
Claro. Pesquisa em geral, né? A pesquisa científica e tecnológica, o Brasil terminou compreendendo, mas é que já havia muita gente que sabia disso, mas o governo federal terminou compreendendo que a pesquisa científica e tecnológica termina tendo um impacto favorável no desenvolvimento econômico e no bem-estar social.
E por que, que o senhor acha que foi só nessa época, que não antes?
Eu acho que o Brasil, como sempre, ele faz as coisas com atraso em relação aos centros mais desenvolvidos, né? Quando eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, quando os russos lançaram o primeiro Sputnik, nos Estados Unidos houve um movimento enorme no sentido de que era importante desenvolver a pesquisa científica e tecnológica. Nos Estados Unidos já havia muito apoio à pesquisa científica e tecnológica, mas o lançamento do Sputnik fez com que houvesse uma ênfase muito grande no desenvolvimento científico e tecnológico. Esse tipo de movimento terminou repercutindo em outros países da América Latina, em particular no Brasil. Mas antes da criação do Conselho Nacional de Pesquisa, já havia a Academia Brasileira de Ciências, que batalhava muito pela ideia do desenvolvimento da pesquisa científica, na área, em certa medida, tecnológica também.
Mas não recebia auxílio direto?
A Academia Brasileira de Ciências recebia. A Academia Brasileira de Ciências era e é uma entidade civil, ou sou mesmo academia, eu sei, que, mas ela sempre sobreviveu sobretudo através de auxílios do governo federal. Isso não é justo.
E o senhor Valério, de fato a criação do IPA deu um novo impulso para a pesquisa em matemática no país. Isso foi uma...
Eu apenas talvez igreja de agora não sou mais lenta, mas gente eu acho que a igreja de alguns momentos lenta, na minha opinião, quando lenta surgiu, lenta surgiu numa ocasião em que não era possível fazer na Universidade Federal do Rio de Janeiro certas atividades. Quer dizer, na minha opinião, no INPA não devia mais se fazer a pós-graduação. Quer dizer, a pós-graduação, o Brasil evoluiu. Hoje em dia existe a pós-graduação implantada em diversas universidades. E, na minha opinião, o INPA devia se tornar um instituto de pesquisa, deixando a pós-graduação para as universidades. No CBPE aqui existe também a pós-graduação, mas algumas pessoas pensam como eu, outros não. E no Laboratório Nacional de Computação Científica, que é outro órgão do CNPq, análogo ao CBPE aqui ao INPA, não há pós-graduação, não. A pós-graduação não devia mais ser feita no INPA, sim, nas universidades. O INPA e o CBPE, e o LNCC, e os órgãos análogos, deveriam ser entidades complementares das atividades universitárias, sem sobrepor-se às universidades que fazem na área da pós-graduação. Bom, mas isso é minha opinião pessoal e de outras pessoas. Para aqueles que tem que, a longo prazo, a pós-graduação deixará de ser feita no mundo. Mas isso só Deus sabe, né? se ocorrer.
E o que o senhor acha que essas pessoas defendem ainda a manutenção da pós-graduação no INPA?
Inércio, né?
Mudar
as coisas. Ou talvez, do ponto de vista sincero, não sei.
O INPA, como órgão do CNPq, sempre recebeu o auxílio então, do Estado para manutenção da pesquisa. Né? Seria isso, então.
Tá, obrigado.
Não, eu que agradeço. O senhor está me fazendo.